Jesus, antes de sua última encarnação, enviou os espíritos de luz diplomados no astral, que mesmo perseguidos fizeram anunciação de verdades absolutas do princípio da criação, que todo homem tem o direito ao reino espiritual. Para iniciar a reforma, reencarnou como Krishna. Sim, Krishna é a luz de Jesus na outra encarnação. Ensinou os Vedas sobre a imortalidade espiritual, sobre vidas sucessivas determinadas pelo astral, iniciando o ciclo na história de nossa redenção. Nasceu Akhenaton, faraó de todo o Egito. Instituiu o monismo com grande sabedoria, que Deus era como o sol cuja vida mantém, está além de estátuas esculpidas por alguém, pelas verdades ditas envenenado perdeu a vida. Deuses da colheita, da chuva, do inverno e da guerra, a existência de tais deuses se denomina politeísmo. Um só Deus que fica lá enquanto você fica na terra, a existência deste Deus isolado se chama monoteísmo. Reconhecer Deus primeiro em ti e depois em outra esfera, a existência de Deus dentro de nós e fora de nós é o monismo. Nasceu Abraão, grandemente de fé superior. Deixando a cidade de Ur, saiu em peregrinação. Mesmo que provado com fé, Abraão ensinou, e os princípios de um Deus único ele espalhou. Tornou-se pai de um povo, sua vida é uma lição. O pai Abraão sempre esteve envolto a riquezas. Como seriam as bênçãos que ele recebeu do céu? Eis agora um segredinho, preste muita atenção. A transmutação da matéria era a arte de Abraão. Em traduzir os diagramas está o êxito de Flamel. Nasceu Moisés e cresceu na corte do faraó, sem saber que era filho de escravos hebreus. Presenciou a tirania dos chicotes que estralavam, a angústia oprimida dos escravos que apanhava, como príncipe e como mendigo, extremos ele viveu. Vagando pelo deserto, chegou aos pés do Sinai, onde o sacerdote Jetro iniciou na alta magia. Moisés se iluminou ao encontrar o caminho do meio, retornou ao Egito, retirou os hebreus do cativeiro, deixou os mandamentos como a terra prometida. Siddhartha Gautama, antes do surgir do Buda, em grandes provas conheceu os extremos, viveu e testemunhou o extremo da riqueza, viveu e testemunhou o extremo da pobreza, que a iluminação está entre o alívio e o tormento. Siddhartha Gautama, filho de um grande sultão, que perdeu seu reino vencido pelo inimigo, fugindo para viver na floresta se escondeu. O início de sua jornada foi assim que aconteceu. Debaixo de uma figueira meditou por anos a fios. Siddhartha escutou de um barco no rio ao lado. Um professor sobre a cítara esclareceu: se esticar demais a corda, ela vai arrebentar. E se afrouxar demais a corda, ela não vai tocar. Era o caminho do meio e Siddhartha compreendeu. Siddhartha Gautama, príncipe que se iluminou, tornou-se Buda e ensinou sobre a paz interior, deixando como herança a lição de sabedoria, que só no silêncio da mente você se ilumina, vencendo o ego se desperta o eu superior. Nasceu Confúcio e foi uma luz na China antiga, legislou novos conceitos sobre a moral e fidelidade, que permitiu a diferença na formação da família, também renovou os antigos conceitos da vida, deixou como herança a luz da espiritualidade. Laodicé, num búfalo, se retirou para a floresta, se manteve por anos em profunda meditação, aprendeu segredos sobre a vida e a saúde, onde, escrevendo o livro da vida e da virtude, deixou estes ensinamentos como contribuição. Pitágoras nasceu na Grécia, mente superior, fundou a Academia de Crotão, onde preconizou moral elevada e a doutrina dos renascimentos, austeridade e filosofia, passando conhecimentos. O mundo evoluiu pela herança que nos deixou. Sócrates, após Pitágoras, deu sua contribuição. Os conhecimentos do Oriente ele concatenou. Iniciou a filosofia nobre sobre a mais alta moral, ensinando que o homem possui alma imortal, tomando cicuta seus dias na terra, ele terminou. Nasceu o profeta Elias, que veio em missão. Testificou que Deus é o único poder e amor. O homem carente e sedento se restabeleceu. Cumprindo sua missão, deu sua capa a Eliseu, e uma nave do comando Ástara o resgatou. Depois, reencarnando como João Batista, fez a anunciação: eis que o Messias chegou, a era do amor, paz e luz será restaurado. Por isso foi perseguido, preso e decapitado, mas morreu feliz, sorrindo pelo que anunciou.
Shalom, 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 shalom.
O apóstolo Simão era do signo de Áries, e por diversos países já havia ensinado. Na Pérsia de Trajano foi preso e torturado. Morreu sorrindo e até hoje ele é lembrado. Em 28 de outubro é homenageado. O apóstolo Judas Tadeu era do signo de Touro. Ministrou ensinos na Judéia, Galiléia e Samaria, na Pérsia, na Mesopotâmia, Arábia e Assíria. Servindo de alvo de flechas, foi morto na Fenícia. Em 28 de outubro comemora-se o seu dia. O apóstolo Mateus era do signo de Gêmeos. Na Palestina, 15 anos de pregação e tormento. Escrevendo seu evangelho, sua fé foi testificada. Pregou na Pérsia e na Etiópia, morreu à espada. Hoje é homenageado em 21 de setembro. O apóstolo Filipe era do signo de Câncer. Converteu a Alta Ásia pelos ensinos pregados. Mas em Frígia, na Ásia Menor, foi crucificado, enforcado e ao pilar de um templo apedrejado. Aos 87 anos e em 3 de maio é lembrado. O apóstolo Tiago era do signo de Leão. Pregou ao mundo e à Espanha direcionado. Primeiro a morrer por sua fé, ele foi decapitado. Ordem de Herodes Agripa I, no ano 44. Em 25 de julho, Tiago Menor é homenageado. O Tomé do Ver para Crer era de Virgem. Estremeceu a Parta, Etiópia, Pérsia e Índia. Na cidade de Coromandel, região de Calamina, transpassado por uma lança, encerrou sua vida. Em 3 de julho é comemorado o seu dia. O apóstolo João era do signo de Libra. Pregou em Éfeso, Ásia Menor, foi como o sol. Posto em azeite fervendo, intacto permaneceu. Exilado em Pátimos, aos 100 anos morreu. Foi o único dos apóstolos até morte natural. 10 leprosos moribundos juntos caminhavam. O mestre abençoou, e eis 10 homens curados. Por que só um deles retornou e agradeceu? Será que neste episódio algum teste aconteceu, e o que fosse agradecido teria o destino traçado? Pedro e Beladona, que foram o leproso agradecido. Agora pai de São Francisco, o João reencarnado. São Francisco testificou amor incondicional, revivendo o amor do Cristo a nível material, que a felicidade pertence somente ao desapegado. O apóstolo Judas era do signo de Escorpião. Afirmar ser um traidor é não ter conhecimento. Judas era zelote, discípulo amado de Jesus. Dentre todos, talvez tenha sido dele a maior cruz. A missão da traição precisava ter cumprimento. Por 400 anos, os romanos subjugavam. Todo o plano zelote em Judas foi depositado. E entre a cruz e a espada, eu não vou trair a luz. Judas, faça o que tem que fazer, disse Jesus. Para que executasse, precisou ser ordenado. Imagine que o Mestre Jesus lhe dissesse: você vai precisar encenar uma traição. Acaso aceitaria de imediato esta cruz? Não ficaria relutante ao pedido do Senhor Jesus? Judas foi ordenado e cumpriu a encenação, pelo que precisou fazer é tido como traidor. Esta era sua missão. Que força precisou ter? As 30 moedas de prata Judas a devolveu, jogando aos pés de sacerdotes fariseus. Mesmo assim se enforcou ao amanhecer. Nos anais da história os fatos só se repetem. Bhagavad Gita, Arjuna não queria guerrear. O Senhor Krishna disse aparecendo no céu: Arjuna, é para você lutar, este é seu papel. É sábio não julgar a Judas, tudo aqui é maia. O apóstolo Pedro era do signo de Sagitário. Em 42 mudou-se de Antioquia para Roma. Foi lá que fundou a sociedade de cristãos. Aos 75 anos foi crucificado devido à pregação. Era o ano 67 que Pedro encerrou sua demanda. O apóstolo André era do signo de Capricórnio. Evangelizou na Cítia, Trácia, Acaia e Epiro. Na Ásia Menor, crucificado, seus dias terminou. Mesmo crivado na cruz, até o fim ele apregoou. A cruz de Santo André é um local conhecido. Uma lição de poder do amor André deixou, pois não parou de ensinar, mesmo crucificado. O exemplo de evangelizar até o último suspiro foi de tal magnitude que converteu seus inimigos em 30 de novembro, seu dia comemorado. Tiago Menor, filho de Alfeu, era de Aquários. Pregando em Jerusalém, deixou muitos despertados. Da parte mais alta de um templo ele foi lançado. Seu corpo estirado no chão ainda foi apedrejado. Morreu em 63, em 3 de maio, lembrado. O apóstolo Bartolomeu era do signo de Peixes. Pregou na Índia, Pérsia, Assíria e Babilônia. Hierápolis, Armênia, Mesopotâmia e Licaônia. Aos 71 anos ele foi esfolado vivo na Albânia. E em 24 de agosto ele é homenageado. Paulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. Na estrada de Damasco sua visão perdeu. Paulo, por que me persegues? Ele escutou. E foi assim que a jornada de Paulo começou. E os 9 dons do Espírito ele desenvolveu. Fazendo tendas ele ganhava o seu dinheiro. Cuidava que a ninguém ele fosse pesado. Destemido, sábio e direto em suas pregações, causava admirações e convertia as multidões. Por ordem direta de Nero, ele foi decapitado. Mas a perseguição aos filhos da luz não termina aqui. Pregar luz em um mundo de trevas gera perseguição. Agora sabe do peso que leva um padrinho da luz. É perseguido porque irradia a verdade do Senhor Jesus, que abrange inclusive o povo que se denomina pagão. Que, embora não perceba, segue os mesmos princípios do despertar do Espírito ensinado pelo Senhor Jesus. Por isso a Inquisição Católica perseguiu o povo pagão. Seguir os ensinos da deusa ao Espírito dava libertação, e a Igreja do Ego não suporta que um Espírito manifeste a luz. A demência da Inquisição teve seu início em 1184 em Verona, com o Papa Lúcio III. Encerrou sua carnificina em 15 de julho de 1834. Em Lavor, no ano de 1211, o governador foi enforcado e sua esposa lançada no buraco e esmagada com pedras, e cerca de 400 condenados foram queimados vivos. Em Mirindol, atearam fogo em um celeiro com mais de 500 mulheres dentro. Na França, em 1335, no julgamento de Toulouse, 1.200 supostos pagões e feiticeiros foram queimados em Treves e em Meimer. Na Itália e Espanha, os pagões e supostos feiticeiros eram queimados vivos. Em 24 de agosto de 1572, durante uma noite escura e sem lua, após o consentimento do Papa Gregório XIII, as noites foram clareadas pelas labaredas altas que queimavam vivos cerca de 70 mil pagões adoradores da deusa e supostos feiticeiros. O bispo João de Quevedo, em Cuba, no ano de 1516, assassinou 75 espíritos de luz, tidos como hereges. Em Salem, nos Estados Unidos, 19 pagões que reconheciam as forças da natureza foram enforcados em 1692. Entre 1720 e 1775, aqui mesmo no Brasil, 139 pessoas, por discordarem da Igreja do Ego e das mentiras que ensinavam sobre Deus, foram queimadas vivas. O pesquisador Justino Iglesias afirma que cerca de 9 milhões de pessoas foram acusadas e sentenciadas à morte durante este período. Dentre estas 9 milhões de vítimas inocentes se encontravam os espíritos filhos da luz como nós, os adoradores da deusa mãe de Avalon da Wicca, como nós, os adoradores do Deus Pai das almas já adolescentes, seguidores do Evangelho, segundo as verdades absolutas do Mestre Jesus, nosso irmão mais velho. Como nós, xamãs, espíritos mais velhos, adoradores equilibrados entre a deusa mãe e o Deus Pai, a qual já vivemos a unificação entre a ciência com a espiritualidade ou a intuição com a razão, pondo abaixo toda a forma de fé cega, dogmas e tabus. Não desanime, filho, estamos perto do final. As plantas de poder vieram agora para finalizar. A ayahuasca foi o recurso enviado pelo astral, tratamento de choque para o despertar espiritual. Na era da mãe divina, somente o trigo permanecerá. Percebe agora, meu filho, como sua luz é o poder? Nada foi capaz neste mundo de segurar os filhos da luz. Preferimos morrer de pé a viver de joelhos. O catalisador é a coragem, a intuição, a certeza. Deus a mãe e Deus pai, princípios ensinados pelo Senhor Jesus. A felicidade do homem depende da sua disposição de aceitar a luta, da sua determinação de não aceitar nunca a derrota, da sua capacidade de enfrentar a adversidade, firmemente disposta a não se deixar abater, da sua tenacidade de perseguir o objetivo traçado, da sua disposição de manter-se livre a qualquer custo. Este poema é dedicado aos espíritos filhos da luz, ao mestre Raimundo Irineu Serra, que fundou o Santo Daime de Luz, ao mestre Alberto Montalvão, fundador da doutrina do energismo, ao mestre Samael Aumeor, fundador da Gnose, e ao mestre Dr. Celso Charuri, fundador de uma grande obra de luz. Lhes deixando agora um grande abraço quentinho, com muito amor e decisão, do padrinho Gideon e da madrinha Genicilda.
Shalom, 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 shalom.
Shalom.